Olá, bom dia você que nos acompanha nesta quarta-feira, 21 de setembro do ano de 2022, no programa Faixa Livre, ao vivo no nosso canal no YouTube. Agradeço demais a audiência de quem está aqui conosco na live. Meu muito obrigado também a quem assiste a gravação do programa a qualquer hora do dia ou da noite, ou para quem nos escuta a partir do podcast, o programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção do jornalista Daniel Israel, substituindo a também jornalista Celeste Sintra, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. E o programa hoje está imperdível, com temas dos mais variados que dizem respeito ao nosso dia a dia. Vocês assistiram aquele discurso lamentável do presidente Jair Bolsonaro ontem, na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York? Não. O cientista político e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Paulo Casimiro, assistiu e vai nos dizer suas impressões a respeito das declarações do chefe de Estado brasileiro. Aliás, o Paulo é coautor do livro O Populismo Reacionário, onde ele disseca o fenômeno do bolsonarismo ao lado do também professor da UERJ, Christian Lynch, e vai tratar de explicar aqui para a gente o que trazem nessa obra. Entrevista muito importante às vésperas das eleições. Estamos aí há 11 dias do pleito presidencial. As demandas dos servidores públicos também estarão representadas no programa de hoje. Primeiro, com o diretor do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal, o SindReceita, Geraldo Pessoa, comentando uma carta divulgada pelo Fonasef, que é um dos fóruns de defesa do funcionalismo público aqui no país. E bem como analisando a defasagem salarial que há em relação aos profissionais da iniciativa privada, com as perdas inflacionárias que não foram repostas pelo governo federal. Temos acompanhado de perto essa luta do Serviço Público Federal aqui no programa. Vocês que assistem aqui o nosso Faixa Livre sabem bem disso, e hoje vamos mais uma vez tratar desse tema. Outra categoria que estará conosco é a dos trabalhadores do saneamento aqui do Rio de Janeiro. Em uma entrevista com o diretor de finanças do Sintsama, o João Xavier, falando sobre duas pequenas vitórias dos profissionais da SEDAI: a queda do veto de uma lei pelo governador Cláudio Castro, que impedia o reaproveitamento dos servidores em outros cargos no estado após a privatização da empresa, e também o desfecho das negociações do acordo coletivo de trabalho. Petróleo é mais um tema importante que será abordado nesta quarta-feira. Vamos conversar com o vice-diretor cultural da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, Cláudio Oliveira, para tratar dessa nova queda no preço do óleo diesel anunciada essa semana pela estatal. Só que o combustível segue bem acima do preço, inclusive de paridade de importação adotado pela empresa, e que virou, inclusive, esse PPI, motivo de muita discussão aqui no país. O Cláudio vai nos explicar os motivos que levam a esse quadro absurdo. Assuntos, como sempre, bastante relevantes, e já vamos abrir os trabalhos aqui no dia de hoje após as leituras de alguns recadinhos para vocês. Faixa Livre é um projeto de construção coletiva no ar há quase 28 anos, e por isso é mais que fundamental o apoio de vocês, telespectadores, tanto compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo o nosso conteúdo e principalmente ajudando a financiar esse projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix, que está aí no topo da tela e é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Neste momento de transição, onde perdemos algumas das entidades que contribuíam financeiramente com o programa, é mais que fundamental o seu apoio. Eu também preciso agradecer ao jornalista Antônio Figueiredo, da Web Rádio Censura Livre, que nos cedeu mais uma vez a estrutura para fazermos a transmissão do programa de hoje. Muito obrigado, Antônio, pelo respeito e pelo carinho de sempre aqui conosco no Faixa Livre. E eu já cumprimento do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado. O programa de hoje, como eu anunciei anteriormente, se trata do professor do Departamento de Ciência Política da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, também escritor, Paulo Henrique Casimiro. Paulo Casimiro, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, obrigado pelo convite.
Eu que te agradeço, Paulo. Muito obrigado pela tua participação conosco aqui no Faixa Livre. É muito importante a gente dialogar com você, Paulo. E a gente vai tratar de um tema que eu acho fundamental aqui no nosso país. Porque o reacionarismo tomou conta do Brasil nos últimos anos, ô Paulo, representado pela ascensão do Jair Bolsonaro à presidência da República. E isso nos colocou em uma situação inédita desde a redemocratização. Estamos aí às vésperas de um processo eleitoral eivado de ameaças a partir desse projeto autoritário que o ex-capitão gesta de 2019 para cá, tendo como ponto de partida o início do seu mandato. Você é coautor, Paulo, de uma obra que se debruça justamente sobre esse tema, da qual nós vamos tratar daqui a pouquinho. Antes, eu queria saber como é que você tem avaliado, como cientista político, essa campanha eleitoral em sua reta final há 11 dias do pleito, Paulo?
Anderson, isso é uma pergunta que tem, eu acho que tem duas dimensões, né? Tem a dimensão do Bolsonaro como candidato, que é, na verdade, o Bolsonaro é candidato desde o primeiro dia de governo, é candidato à reeleição. Ele sempre conduziu o governo dele como um presidente que, ao mesmo tempo, tinha um movimento de fidelizar uma parte mais radical do eleitorado, do apoio, né? E a partir da fidelização dessa parte radical, que ele parece ter conseguido, tentar criar condições de, digamos assim, de antagonismo, de temor, de pavor com relação ao seu adversário, para atrair um percentual ali do eleitorado por antagonismo, por medo, né? De uma alternativa, da volta de uma alternativa à esquerda, ou algo do tipo, né, a partir do discurso que ele construiu ao longo desses anos, né? E o Bolsonaro, ao mesmo tempo, é presidente da República. Então, ele assume funções oficiais que são funções de Estado, que não são exatamente funções de campanha, né? É claro que todo o político que está num cargo, ele também usa o cargo para fazer campanha. Isso é natural aqui em qualquer parte do mundo. A questão é que o Bolsonaro leva isso a um extremo, porque ele mantém, mesmo no cargo de presidente da República, essa tentativa constante que caracteriza o populismo reacionário de antagonizar com todas as instituições, né? Todas as instituições. Então, quando ele vai para a Assembleia Geral da ONU e abre a Assembleia Geral da ONU, né? Algo que tem uma importância simbólica para o Brasil muito grande, né? O Brasil é considerado desde sempre um árbitro é importante no cenário internacional, alguém que tem um país que tem um papel de, se não de neutralidade, de equilíbrio, né, de abrir diálogos no sistema internacional. Sempre foi assim desde Rui Barbosa. O que o Bolsonaro faz na Assembleia Geral da ONU? Ele faz campanha, ou seja, né, ele está anunciando para o mundo todo que não existe diferença entre o Bolsonaro candidato e o Bolsonaro presidente da República. Isso faz parte digamos assim, do movimento, num certo sentido, de ruptura que o Bolsonaro representa, né? O Bolsonaro não é um conservador que quer manter as instituições. Ele é alguém que quer romper as instituições. Isso faz parte. Então, não dá, é impossível dissociar a campanha do presidente Bolsonaro, né? Quer dizer, a campanha vai a reboque desse movimento, que é o mesmo movimento do Bolsonaro desde 2018, que é de ir rompendo por dentro as instituições. Né? Inclusive o papel internacional do Brasil. Por outro lado da campanha, você tem o Lula. O movimento do Lula me parece um movimento que eu já conversava com a Carta Capital há duas semanas atrás e dizia isso, que me parece que está acontecendo, e as informações que a gente tem reforçado isso que eu vou dizer. O movimento do Lula agora é para cima do eleitorado do Ciro e, em menor medida, para o eleitorado da Simone Tebet, mas, sobretudo, para o eleitorado do Ciro. Ou seja, é um movimento para o voto útil, para matar no primeiro turno. O Lula bateu num teto do seu eleitorado, né, que parece algo em torno de 44%, que é um belo teto, mas é um teto. Ele não tem crescido. Quer dizer, é claro que as pesquisas variam, mas isso dentro de uma margem de erro de 2%, 3%, que é natural. Às vezes a gente se preocupa quando vê 2% de diferença de uma pesquisa para outra, mas isso, na verdade, é irrelevante do ponto de vista da pesquisa, mas ele está fazendo um movimento forte nos bastidores e nas redes sociais para o eleitorado do Ciro, né? Ontem, por exemplo, anteontem, a Cidinha Campos, que é uma liderança importante do PDT do Rio, declarou voto no Lula. Quer dizer, você tem um movimento interno do PDT para conquistar esse voto útil na reta final, nesses 10 dias finais de campanha. Então, acho que dá para dizer que as duas campanhas são majoritariamente caracterizadas por esses dois movimentos.
Não, sem dúvida alguma. A gente vai, inclusive, abordar com mais profundidade esse movimento que o PDT tem realizado ao longo dos últimos dias de desembarque da campanha do Ciro Gomes em apoio do Lula, por conta muito dessa polarização que foi criado aqui no nosso país, o Paulo. Agora, você acabou citando na tua resposta um tema que a gente ia tratar também aqui no programa, que é justamente esse discurso de ontem do Jair Bolsonaro lá na abertura da Assembleia Geral da ONU. O que você achou dessas declarações do chefe de Estado brasileiro nessa sua última participação, pelo menos é o que a gente espera, em um fórum internacional, efetivamente, antes das eleições? Mas a gente espera que ele nunca mais volte a participar de um fórum internacional representando o Brasil, pelo menos nós aqui no Faixa Livre. O que você achou dessa participação do Bolsonaro lá na Assembleia Geral da ONU, Paulo?
Anderson, eu acho, na verdade, que é natural. O tipo de procedimento que ele tem nessas esferas internacionais é condizente com o tipo de personalidade política de um populista reacionário. Quer dizer, alguém só entende a diferença entre candidato, chefe do executivo e chefe de Estado, por mais que haja misturas eventuais, mas, de modo geral, alguém só entende essa diferença se entende que as instituições têm uma importância, que elas precisam ser mantidas, né? Que a Constituição tem uma importância, que as instituições, que o papel da representação política tem uma importância, né? Respeita essas instituições e respeita a Constituição. Para alguém que quer destruí-las, não faz sentido você agir de modo diferente como candidato, como chefe de Estado ou como líder de um governo, né? É claro que ele vai misturar as coisas como sempre misturou. Então, assim como ele mentia durante a pandemia para tentar, na verdade, ele sabe que não está enganando ninguém na ONU, não é essa a intenção dele. O que ele está querendo é dar insumos para a sua base fazer campanha, né? É dar material para alimentar a base. É claro que ele não acha que fazendo um discurso dizendo que o Brasil foi espetacular na condição da pandemia, etc., que ele vai conquistar o apoio dos representantes da comunidade internacional ali, né? Quer dizer, ele está fazendo um movimento para o seu eleitorado fiel. Então é natural que, como ele fez isso na época da pandemia, ele faria hoje, dado que nós estamos numa situação de eleição, ele utilizaria aquilo ali para se projetar, né, para aprofundar as críticas, o antagonismo com o seu adversário, para tentar demonizar o seu adversário. E me parecia previsível que ele fosse se comportar dessa forma, na verdade. Ele não tem a menor compreensão ou o menor ele não faz o menor esforço para entender as diferenças institucionais que estão envolvidas no cargo de presidente da República, né? Nunca fez e não faz intencionalmente. Isso é parte do tipo de movimento político de ruptura que ele representa.
Esse é um tema, Paulo, que a gente vai se aprofundar daqui a pouquinho na nossa entrevista. Eu tenho justamente espaço para a gente falar a respeito dessa questão desse reacionarismo que o Bolsonaro representa e tudo que está envolvido aí em torno dessa questão. Agora, está muito claro, Paulo, que o Bolsonaro ele ignora que o fato dele ser aí o chefe de Estado brasileiro e, evidentemente, utiliza o posto de presidente da República da maneira que ele bem entende. Essa falta de zelo pela liturgia do cargo, digamos assim, é característica de uma liderança populista que tenta mostrar aos seus aí uma espécie de anarquia institucional?
Anderson, um populista, quer dizer, o problema da categoria populismo é que ela sempre foi muito usada pela imprensa, pela academia, com muitos sentidos diferentes, muitas vezes sentidos contraditórios, né? O que nós chamamos de populismo no livro é um tipo de, digamos assim, de performance política, né? De personalidade política no debate público, na esfera pública, que tenta se construir como um tipo de liderança contra o sistema, né, que vê um risco iminente de catástrofe e que age no sentido de salvar digamos assim, o povo autêntico com relação a esse risco. Representado, no caso do populismo reacionário, pelas esquerdas, pelo comunismo, pela ideologia de gênero, enfim, por tudo aquilo que a gente conhece bem do discurso do Bolsonaro, né? Quer dizer, então é natural que um populista seja alguém que antagonize com as instituições, né? Muitas vezes a gente confunde lideranças populares e retórica demagógica, que são coisas naturais da política desde a Grécia, né? Desde sempre, com populismo. Isso não é populismo. Toda liderança pode ser eventualmente fazer um discurso demagógico ou fazer um discurso mais para o povo, digamos assim, né, direcionado para o povo, fazer crítica às instituições. A questão é quando você converte isso num tipo de personalidade política que usa esse discurso para antagonizar constantemente com as instituições, né? E é claro que se ele quer manter fidelizado uma parte de base de apoio, tendo em vista não só uma eventual reeleição, mas também o futuro político dele e da família, no caso específico do Bolsonaro, é claro que ele não pode superar esse antagonismo e se acomodar às funções institucionais. Então, um populista de verdade é alguém que vai antagonizar constantemente com as instituições, até que ele possa eventualmente criar suas próprias instituições. Né, e se converter numa outra coisa.
Não, sem dúvida alguma, o Paulo, essa característica aí do populismo bolsonarista que você traz aqui para a gente, é muito importante a gente destacar isso para que as pessoas de fato entendam o que é o verdadeiro populista, como vocês trazem aqui no livro. Agora, mais uma vez, já começando a me aproximar aqui de um pouco mais do tema do teu livro, Paulo, você teme alguma convulsão social provocada pelo bolsonarismo, caso o ex-capitão sofra uma derrota eleitoral em outubro?
Assim, em primeiro lugar, Anderson, eu não acredito em golpe de Estado. Eu acho que as condições para um golpe não existem, realmente, um golpe por parte dos militares, né? Eu acho que isso é um temor, e acho, inclusive, que a gente, muitas vezes, por temor ao Bolsonaro, a gente dá a ele mais, a gente atribui a ele mais capacidades do que ele realmente tem. Eu acho que isso é verdade. Agora, ao mesmo tempo, eu temo algum tipo de convulsão social, é violência, não tenho a menor dúvida que vai haver violência nas ruas, né? Que os eleitores do Lula vão ser hostilizados, que pode haver reação também por parte dos eleitores hostilizados, que haja violência dos dois lados. Não estou comparando, é claro que o lado do Bolsonaro usa a violência como instrumento político, mas eventualmente você pode ter uma reação e isso levar a um conflito maior. Não acho que isso vai ser um tipo de colapso nem nada do tipo. Acho que pode haver alguma tentativa de violência com relação a zonas eleitorais. Acho que pode haver, enfim, acho muito provável haver algum tipo de violência. O que eu temo é um movimento do próprio Bolsonaro, se não num golpe, numa tentativa de dificultar não só o reconhecimento das eleições, mas algo que tem algum tipo de movimento do Bolsonaro que tem algum tipo digamos assim, que seja recebido por parte das elites políticas como uma solução de conciliação. Isso é algo que me dá mais temor ainda, porque, enfim, o Temer já disse isso, e quando o Temer fala é bom a gente ouvir, porque o Temer é um representante exemplar das elites políticas brasileiras, né? Então, isso é o que me dá mais temor, uma saída para o Bolsonaro que seja uma saída de conciliação, para evitar que ele seja punido pelos crimes que cometeu e que vai cometer quando ele perder as eleições. Ele não vai para casa, como ele disse, com a esposa e acabou, né? Alguma coisa ele vai aprontar. Isso me dá. Por que eu estou dizendo que isso é um temor grande? Porque uma saída de conciliação que atenue uma eventual reação criminosa do Bolsonaro contra as eleições, ela vai enfraquecer ainda mais as instituições que já estão muito combalidas, né? Quer dizer, isso me dá um temor grande.
Pois é, mas o que a gente vê aí no discurso dominante é que as instituições estão funcionando plenamente. Esse é o grande detalhe que a gente questiona continuamente aqui no programa, o Paulo. Já há muito tempo as tais instituições não funcionam nesse Brasil da maneira que deveriam, e, lamentavelmente, o discurso que se coloca aí nesse momento, ao longo desses últimos anos, por conta dessa ação do bolsonarismo, é que as instituições e por o próprio judiciário têm atuado de maneira exemplar. Eu discordo absolutamente dessa análise, mas enfim. Agora, nos debruçando efetivamente sobre o seu livro, o Paulo, O Populismo Reacionário, escrito em parceria com o seu colega professor da UERJ, o Christian Lynch, onde vocês fazem uma verdadeira radiografia dessa ascensão do bolsonarismo no nosso país. Eu queria começar pela premissa básica, o Paulo. Como é que esse populismo reacionário tomou de assalto o poder político por aqui? É evidente que houve aí uma onda global de ascensão da extrema-direita, mas há algum fator exclusivo no Brasil nessa ascensão?
Não, sem dúvida, né? Nenhum fator global explica características nacionais, né, de um processo político. É claro que a dimensão global tem uma influência na dimensão nacional, na dimensão infranacional, na dimensão dos países, do processo político dos países. Mas o processo que leva ao Bolsonaro é fundamentalmente um processo de desgaste e de corrosão das instituições, que é um processo nacional, né? Você lembrou, quer dizer, o judiciário, um primeiro elemento que a gente trabalha no livro é, perdão, o processo digamos assim, de condena. O processo que condenou a classe política como um bloco, né, e que representado pela Lava Jato, pelo juiz Sérgio Moro, pelos promotores de Curitiba, não é que teve, na verdade, condescendência de instituições que deveriam garantir o funcionamento da Constituição, como o Supremo Tribunal Federal, não é? A gente começa o livro, claro, tem uma introdução ali para explicar as categorias, o que é sempre muito importante para localizar o eleitor, mas o primeiro capítulo mais analítico é mostrando como é que as instituições do Judiciário, o Supremo, a Lava Jato, criaram condições de uma situação de instabilidade institucional completa, né? Inclusive, estabilidade eleitoral também, né? Porque quando você autoriza a prisão em segunda instância com o entendimento que era contrário ao entendimento anterior e que depois foi revertido no entendimento posterior e tira da campanha o candidato que naquele momento estava em primeiro lugar nas pesquisas, isso implica num ataque a um princípio da democracia liberal básico, que é o direito de ampla concorrência, né, nas eleições, o direito de votar e ser votado. Não estou falando aqui nada de muito revolucionário, não, estou falando de um princípio da democracia liberal fundamental. Então, e isso foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que hoje é verdade, que a gente precisa reconhecer, toma decisões que têm tentado colocar freios no Bolsonaro, mas que quando ele sai, digamos assim, das suas funções estritamente constitucionais e começa a reagir à política e reagir, digamos assim, dando espaço e dando abertura à Lava Jato, aí você cria uma situação de balançar as instituições, de instabilidade das instituições muito grande, não é? Aliado a isso, a essa dimensão institucional, há uma dimensão social ou societária que foi a organização potencializada, é claro, pela internet, pelas redes sociais, de uma opinião pública de extrema direita, de movimentos sociais de extrema direita, de movimentos de rua de extrema direita, né? De intelectuais de extrema direita. O fato é que, enfim, a gente sempre ouviu por aí, pelas ruas, sobretudo se você tem origem em certas classes sociais, discursos sobre em defesa da violência policial, discursos duros contra o gênero, contra, não é? Contra o lugar e a reivindicação das mulheres, quer dizer, tudo que o Bolsonaro fala não é novidade para ninguém, a não ser alguém muito, talvez muito isolado da realidade brasileira. O fato é que as redes sociais permitiram essas opiniões, que eram manifestadas, digamos assim, de modo individual, na família, e que você torcia o nariz, mas não levava adiante porque achava que aquele tio ou primo que dizia isso era um delirante, o fato é que essas opiniões puderam se agregar. Né? E uma série de intelectuais alimentou digamos assim, essa opinião pública de extrema direita que se começou a se agregar com as redes sociais, né? Então, tem duas dimensões. Tem uma dimensão societária, que eu chamaria social, que é essa da nova opinião pública de extrema direita, novos intelectuais de extrema direita. Tem uma dimensão institucional e tem outras duas dimensões que a gente não pode deixar de ignorar, que uma o papel dos militares ao resolver assumir um novo projeto político, né? Tendo o próprio comandante das Forças Armadas, como o general Vilas Boas, como fiador desse projeto político, dessa adesão ao Bolsonaro, né? Muito por, eu acho que por, claro que por uma adesão também ideológica, isso está presente, basta ler os últimos documentos do Instituto Sagres, que é ligado a esses generais como Vilas Boas, né? Tem um discurso ideológico muito forte ali de pró-mercado, contra o que ele chama de ideologia de gênero. Eu mesmo tive a oportunidade de ouvir o general Vilas Boas pessoalmente falando isso, num evento. Enfim, então há uma adesão ideológica, mas há também uma adesão corporativa, não é? É claro, numa situação de crise econômica, né, que o Bolsonaro não criou a crise econômica, mas ele aprofundou a crise econômica, de diminuição dos recursos estatais, você age corporativamente para tentar diminuir as perdas. Assim como nós, por exemplo, funcionários públicos, também agimos, claro, com a menos eficiência. Então, a adesão dos militares ao governo Bolsonaro e ao movimento político representado pelos bolsonaros, não só pelo pai, também tem a ver com isso, tem a ver com uma tentativa de evitar perdas em termos de carreira, e eles conseguiram, né? Quer dizer, são uma das poucas carreiras federais que teve reposição salarial e melhora na carreira. Então, tem esse movimento que não é ideológico, que é político-corporativo, digamos assim. E o mercado, é claro, né? essa outra dimensão que não pode ser ignorada, a dimensão do mercado que aderiu ao bolsonarismo, que tem na figura do Paulo Guedes o seu representante, mas não só, né? Quer dizer, há um empresariado ali embaixo suportando, apoiando isso, apoiando inclusive esses movimentos sociais de extrema-direita, pagando ônibus, lanche, hospedagem para as pessoas irem para eventos. Enfim, eu chamaria atenção, e a gente chama atenção nesse livro, para essas quatro dimensões, sempre trabalhando com a perspectiva das ideologias políticas, né? É um livro sobre ideologias políticas e não é um livro de sociologia política, nesse sentido, né?
Uhum. É. Entendo. Não, eu queria me debruçar um pouco mais, o Paulo, nesse embarque dos militares na ideologia bolsonarista, nessa retórica adotada pelo Jair Bolsonaro. Você diz que há um componente mais envolvido em relação à manutenção dos interesses da categoria. Agora, você acha que essa turma, esses militares, até onde eles vão ao lado do Jair Bolsonaro? Você acha que eles embarcam aí numa eventual aventura do bolsonarismo de ataque às instituições, caso haja uma derrota nas eleições de outubro? Evidente, e eu acredito, inclusive, nessa possibilidade de a gente ter convulsões sociais aí nesse período, a partir do 2 de outubro, caso, evidentemente, o Bolsonaro venha a ser derrotado. Você acha que os militares embarcariam nessa dinâmica com o bolsonarismo?
Eu acho que eles já embarcaram, basta ver o movimento do comandante das Forças Armadas com relação a uma possível, digamos assim, averiguação do resultado eleitoral, que é absolutamente inconstitucional, porque a Constituição não prevê essa função para as Forças Armadas, e mais uma vez o Supremo Tribunal Federal agiu contra a Constituição quando chama os militares, né? Na verdade, a Justiça Eleitoral, não o Supremo, mas enfim, o presidente da Justiça Eleitoral é um membro do Supremo Tribunal Federal, né? Na época, o ministro Barroso, que é enfim, uma pessoa que tem um histórico de apoio à Lava Jato. Quando ele chama os militares para ser um tipo de, enfim, para fazer parte de um tipo de discussão sobre as eleições, na verdade ele já está tirando os militares da sua função constitucional e dando a eles, digamos assim, a justificativa necessária para interferir. O que eu não acredito, que os militares vão colocar tropas na rua e vão fechar o Supremo e fechar o Congresso e dar um golpe militar. Isso eu não acredito. Mas eu acho que os militares vão jogar como estão jogando na ambiguidade, de dizer que o que eles estão fazendo não é um ataque às eleições, mas estão cumprindo a sua função digamos assim, constitucional, reconhecida pela própria Justiça Eleitoral, quando o Barroso chama para dar opinião sobre o funcionamento das urnas, né? E, portanto, estão ali tentando garantir a efetividade e a lisura das eleições, né? Então, eles não vão para frente de um golpe, mas vão jogar com ambiguidade para minar as instituições, exatamente como a estratégia do Bolsonaro em muitos momentos, né?
Uhum, entendo. Não, eu acredito muito que essa, como você muito bem disse, hoje o próprio ministro da Defesa é o ex-comandante das Forças Armadas. Não dá para a gente dizer que essa turma das Forças Armadas que apoiam o bolsonarismo não estão dentro das instituições e, evidentemente, não estão, inclusive, não fazem representação dentro das próprias Forças Armadas. Esse é que é o detalhe, porque a gente tem um processo onde os militares eles se colocam ao lado de um presidente da República que já demonstrou por inúmeras vezes o seu caráter autoritário e, lamentavelmente, o que a gente observa, o Paulo, e eu gostaria muito que você falasse a respeito disso, é que a ala contrária, digamos assim, a esse ideário autoritário do Jair Bolsonaro, ela fica em silêncio lá no meio das Forças Armadas. Eu não observo uma declaração mais contundente desse grupo que efetivamente apoia a democracia burguesa dentro das Forças Armadas. Você acha também, você concorda com essa ideia de que há um silêncio desse grupo democrata, entre aspas, das Forças Armadas? E por que que isso se dá?
Anderson, eu acho que tem duas dimensões aí na sua pergunta. Em primeiro lugar, eu preciso dizer que eu não sou um especialista nas Forças Armadas, mas os especialistas, os acadêmicos especialistas nas Forças Armadas são unânimes em dizer que não é possível falar politicamente em Forças Armadas como algo que tem que representa um movimento político uno, né? Quer dizer, há muitas dimensões aí. Por exemplo, um general que tem tropas não é a mesma coisa que um general reformado, né? Que, na verdade, compõe a maioria dos que manifestam apoio, que tem papel na coalizão bolsonarista, né? Não todos, né? O próprio atual ministro da Defesa, que muito recentemente tinham uma posição importante no exército, mas muitos deles, né, são generais reformados, né? Isso é muito diferente de um general que tem tropa, assim como é muito diferente de um general que está em funções, está na ESG, por exemplo, né, que tem funções ali acadêmicas, né, exerce o papel de formação dos militares. O que acontece, Anderson, é que, considerando que o Bolsonaro é o presidente da República, mesmo os militares que discordam dele, discordam desse movimento de parte do oficialato pró-Bolsonaro, eles não vão se manifestar contrariamente, porque isso criaria um antagonismo dentro da instituição, né, das instituições, das Forças Armadas, que é completamente distinto, diferente, incompatível com a cultura da caserna, digamos assim, não é? Que é uma cultura de disciplina, de respeito à hierarquia. Então isso não vai acontecer. Agora, pode acontecer se o movimento a favor de uma ruptura for mais acentuado, que eu acho muito difícil acontecer, na verdade. Não acho, como eu disse, não acho que vai haver um movimento de ruptura explícita. Eu acho que eles vão continuar, esse oficialato pró-Bolsonaro vai continuar jogando na ambiguidade, jogando um pouco nas sombras, para tentar ir ali, né, como a gente diz, comendo mingau pela beirada, né? O mingau são as instituições. Você vai comendo pela beirada até chegar no meio e não ter mais mingau nenhum. Eu acho que isso é o movimento que a gente vai continuar observando nos próximos dias.
Certo, certo. Agora, o Paulo, eu queria tratar de uma outra questão que está relacionada justamente a esse reacionarismo protagonizado, representado pelo Bolsonaro. A gente tem observado uma espécie de reagrupamento das forças políticas mais tradicionais em torno da candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República mais uma vez. Inclusive, anteontem, ele teve aí um encontro com oito ex-presidenciáveis que declararam apoio à candidatura dele, enfim. Você diria que essa grande aliança construída pelo petista, mais do que uma defesa da dita democracia, seria uma tentativa da chamada política tradicional se manter no protagonismo frente a esse avanço dos ideais proto-fascistas representados pelo Bolsonaro no Brasil?
Isso é muito interessante, né, Anderson? Porque eu costumo brinco sempre que eu falo disso, que o Lula é o maior líder conservador do Brasil, né? O que ele quer fazer é preservar a República de 85 ou 88, a depender do marco que a gente quiser usar, do marco simbólico, se é a Constituição ou a redemocratização. Eu prefiro a Constituição, então vou chamar a República de 88. E o discurso dele é todo baseado, né, no passado foi melhor e eu sou o único que posso recuperar o passado, né? Quer dizer, o Bolsonaro não é um conservador, é um erro achar que o Bolsonaro é conservador. O Bolsonaro é um reacionário. O que ele quer é... Ele tem uma referência no passado, né, uma referência, digamos assim, mítica no passado, mas o que ele quer é destruir essas instituições para eventualmente construir outras instituições, autoritárias, é claro, né? Então eu costumo brincar que a eleição é uma competição, a atual eleição é uma competição entre um líder conservador e um líder reacionário. Essa recomposição, eu acho que tem duas dimensões, né? Do Lula com os presidenciáveis, né? Há o temor do Bolsonaro, é evidente, né? Qualquer pessoa razoavelmente comprometida com a democracia, com direitos, com garantias constitucionais, sabe que o Bolsonaro representa um risco para isso tudo. E há também uma digamos assim, uma reação dessa República de 88. Né? Quer dizer, eu acho que essa coalizão ela representa em muitos sentidos essa... basta ver quem estava ali, não é? É um pouco... Estava representado ali todos os antagonismos, os conflitos, as disputas que existiram nas eleições desde, não vou dizer de 89, mas pelo menos desde... Talvez de 89, porque, enfim, no certo sentido, o Alckmin... tenta representar um legado do Mário Covas, né? Mas todas as disputas estavam representadas ali, do ponto de vista simbólico, que está traduzido naquela imagem dos presidenciáveis com Lula no centro, com Haddad ali do lado, a Marina, etc. Olha, nós disputamos, brigamos por 30 anos e agora nós estamos aliados para defender as instituições. Eu acho que aquela imagem tem um peso simbólico muito forte, muito forte. Eu acho que ela vai ser importante para um movimento do voto útil, né? Acho que vai ser muito importante.
A gente tem aqui no nosso programa um comentarista nosso, que é o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, o Nildo Ourix, que costuma chamar esse movimento que a gente tem observado hoje com mais força nos últimos tempos de petucanismo. Segundo ele, o PT e o PSDB, eles nunca foram adversários políticos, eles sempre tiveram no mesmo campo ideológico. Você concorda com essa análise do Nildo Ourix, ô Paulo?
Não, eu discordo totalmente. Eu acho que isso, na verdade, é o discurso da extrema-direita também, não é? O discurso da extrema-direita que é esse, que o FHC e o FHC seria socialista e o PSDB seria também parte de um movimento da esquerda para destruir os conservadores, a família. Quer dizer, você só, se você olha dos extremos, é claro que o que está no meio é muito parecido, né? Agora, eu acho muito difícil, como é que é? Só se a gente pensar que os últimos 20, 30 anos da política brasileira foram uma farsa completa, e eles disputaram eleições, eles antagonizaram politicamente, o PSDB apoiou o impeachment da Dilma. Então, não dá para dizer que eles são a mesma coisa. Eu acho realmente uma perspectiva muito, muito genérica do processo político. O que eu acho é que eles são parte de um sistema político mais ou menos estabilizado, né? Quer dizer, o PSDB, até por conta do antagonismo com o PT, era, digamos assim, um destino natural do voto da direita, né? E o fato é que esse voto natural, esse destino natural, por ser o polo oposto ao PT, sumiu, desapareceu quando você criou uma alternativa à direita ou à extrema-direita, né? Quer dizer, então o PSDB perdeu o seu espaço ali, né? Quer dizer, como apoio direto ele não tem quase nenhum apoio fora de São Paulo, né? Quer dizer, apoio nacional, tanto é que o Alckmin teve, não me lembro, 5% na última eleição, né? Quer dizer, então esse lugar que o PSDB ocupava na política brasileira, ele se esvaziou quando o apoio vai para a extrema-direita, né? O voto, por contraste com o PT, vai para a extrema-direita. Acho que dá para entender isso que eu estou dizendo. O que eu acho é que o PSDB perdeu essa base, esse lugar na política brasileira, e essas lideranças estão tentando se rearranjar, se reencontrar, né? E o Alckmin se reencontra, indo para o PSB, numa aliança com o PT, tentando pensar na sobrevivência política dele, né? Essas pessoas são políticos que fazem cálculos para sobreviver politicamente. Então não é só uma não são a mesma coisa, e muito menos não são também, digamos assim, parte de um mesmo projeto, né? São coisas muito diferentes, mas que estão tentando se reencontrar politicamente, se reposicionar politicamente, né? Não acho que o Alckmin vai fazer um movimento, vai virar alguém de esquerda, apesar dele, daquelas cenas divertidas, né, para dizer o mínimo, dele cantando o hino da Internacional, ele não vai. Mas é claro que ele tá tentando se reencontrar politicamente, porque, digamos assim, o núcleo tucano se desfez, né, se desfez completamente.
Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o grande detalhe nessa história toda. Agora, para a gente encerrar aqui o nosso papo, o Paulo, eu queria voltar a falar um pouquinho a respeito desse movimento reacionário. O que é que você acha que pode ser feito para a gente frear esse avanço do reacionarismo do Bolsonaro aqui no nosso país? Eu ouço muita gente dizer, e eu te confesso que me junto a esse tipo de análise, o Paulo, que o bolsonarismo, ainda que derrotado nessa eleição, ele voltará mais fortalecido, caso não haja uma guinada muito expressiva à esquerda nesse próximo período de 4 anos. Passa por aí essa superação desse reacionarismo, Paulo, na tua avaliação?
Ah, Anderson, eu não sei se o Bolsonaro... Não acredito que o Bolsonaro vai voltar mais fortalecido. O que eu acredito é que a extrema-direita vai continuar ativa, ela vai continuar com uma representação parlamentar forte, ela vai continuar nas ruas representada por movimentos sociais, por intelectuais, por órgãos da imprensa, né, que estão fidelizados pela extrema-direita, né, Jovem Pan, essas coisas, né, quer dizer, e outros. Eu acho que qual vai ser o destino desse movimento político, se isso vai continuar, digamos assim, reunido em torno de uma candidatura Bolsonaro ou não, isso a gente não sabe. Isso não dá para prever, né? Agora, respondendo a sua... Eu acho que sim, a extrema-direita continua forte no cenário nacional e continua sendo candidatíssima a uma eventual próxima eleição, se não com o Bolsonaro, a um segundo turno numa eventual próxima eleição. O que eu estou querendo dizer? Eu acho, né, que eu creio que, olhando o cenário atual, não dá para a gente perceber que o sonho da terceira via vai se realizar, ou seja, que numa próxima eleição, na próxima eleição presidencial, que um nome de direita ou de centro-direita vai conseguir reunir esse apoio necessário para ir para o segundo turno. Eu acho que a extrema-direita vai continuar sendo um polo atrativo do voto a mais à direita no Brasil. Isso é um ponto. Segundo ponto da sua pergunta é se eu acho que uma guinada à esquerda é necessária para tentar bloquear o bolsonarismo à extrema-direita. Depende do que a gente entende por uma guinada à esquerda. Se a gente entende por uma guinada à esquerda uma radicalização com o sistema político, acho que não. Né? Ou seja, um antagonismo maior no Congresso, a tentativa de passar pautas que são polêmicas do ponto de vista dos costumes, não é? Quer dizer, o que espera uma certa esquerda, que a gente poderia chamar, não gosto da palavra, mas aqui na falta de palavra melhor, uma esquerda identitária, isso eu acho que não. Se a gente entende por uma guinada à esquerda atender às necessidades materiais e a melhora de vida da classe trabalhadora, acho que sim, até porque é isso que mantém a base de apoio forte do Lula. Né? Basta ver as pesquisas. Né? Onde é que o Lula ganha disparado? Entre os mais pobres, entre os negros, entre as mulheres. Né? Quem foram as pessoas, digamos que aquelas faixas da população que foram vítimas do bolsonarismo de modo mais radical, seja pelo empobrecimento, pelo ataque...
Parece que é um pequeno travamento aí na conexão do Paulo. Paulo,
você me ouve, Paulo? Eu estou ouvindo você, Anderson, perfeitamente, só não te vejo.
Aqui rapidamente... A conexão do Paulo, eu tive um problema agora há pouco, dessa vez foi a conexão do Paulo que apresentou. Opa, parece que a gente voltou aqui, Paulo. A gente teve um rápido travamento na tua transmissão.
Tá, eu continuo te ouvindo, eu só não tô te vendo, você tá travado para mim, mas eu te ouço bem. Você me ouve?
Então, ouço plenamente. Então, você falava justamente a respeito dessa necessidade de a gente haver uma guinada à esquerda no que diz respeito à defesa dos interesses da classe trabalhadora, né?
Sim, é uma questão de manter até mesmo. Não estou pensando nem do ponto de vista ideológico da esquerda, mas estou pensando do ponto de vista de uma racionalidade política. Você precisa manter uma base de apoio que é forte entre a classe trabalhadora, entre os negros, entre as mulheres. Então você vai ter que responder à demanda dessas faixas da população, né? Que é a faixa, digamos assim, que sustenta o voto no Lula, na coalizão do Lula. E para isso, você vai ter que, enfim, que reativar políticas de distribuição de renda de modo mais efetivo, você vai ter que repensar questões fiscais que permitam, digamos assim, que o orçamento estatal tenha uma gordura maior para redistribuição. Aí a questão é discutir se isso é possível, quais são as condições para isso ser feito na atual situação de crise, de baixíssimo ou de quase nenhum crescimento econômico, né? Aí é uma questão de discussão mais longa, mas só para a gente ficar, digamos assim, num ponto fundamental, é esse, né? Quer dizer, o ponto fundamental é que, se a gente entende uma virada à esquerda, uma atenção maior a essas faixas da população que vão votar no Lula e que estão precarizadas, empobrecidas, atacadas nas suas identidades, isso sem dúvida nenhuma tem que ser um movimento para manutenção de uma base de apoio da esquerda que tem condições de chegar no segundo turno.
Aí o que me preocupa, o Paulo, é justamente esse fator, né? Porque as alianças que o Lula tem feito aí ao longo dos últimos tempos não apontam para essa, digamos assim, para esse ataque aos interesses do grande capital, porque é isso que se dá. A gente tem aqui no nosso país uma predominância da turma do andar de cima e que, ao que parece, a partir dessas alianças que o Lula tem construído, a gente não vai desfazer essas medidas que venham a, de fato, atender aos interesses da classe trabalhadora. Eu te confesso que a tal da luta de classes aqui no país, nesse momento, ela está absolutamente deixada de lado por conta desse discurso da necessidade de superação do bolsonarismo. E o meu temor principal, Paulo, é que esse discurso ele permaneça no país pelos próximos anos. Qualquer tipo de contestação às escolhas eleitorais ou às escolhas políticas do Lula num eventual governo, elas se disfarçam justamente por conta desse argumento. Não podemos atacar o governo Lula para não dar forças ao inimigo. Eu temo que isso de fato aconteça. Eu não sei se essa também é uma preocupação tua.
Não, eu acho que você tem razão numa série de elementos, Anderson. Eu acho que é claro que a gente sabe o que é o PT e o que é o Lula. O PT e o Lula sempre foram uma manifestação de uma esquerda ou uma centro-esquerda que compôs, né? O Lula, as campanhas, as candidaturas do PT, não só do Lula, mas da Dilma, sempre tiveram um vice, por exemplo, de direita, né? O vice do Lula era um homem do empresariado, do PL, que hoje é o partido do Bolsonaro. O que a gente não pode fazer é olhar isso e achar que é tudo a mesma coisa, né? Isso é um erro de análise brutal. Se a gente olha isso da perspectiva da luta de classes, interpretando luta de classes por uma forma, digamos assim, esquemática de revolução, de mobilização popular, é claro que tudo é conservador. Só que o fato é o seguinte: onde é que está a capacidade de mobilização do trabalhador em direção a transformações? Quer dizer, isso é um problema, né? Quer dizer, quem tem que responder a essa mobilização não são as instituições políticas, são as organizações populares, né? Para ampliar a demanda, é assim que funciona a política, a esquerda e a direita. Você coloca a gente demandando, pressionando a classe política a reagir a essas demandas. Assim como a direita faz quando ela coloca a gente na rua vestida de verde e amarelo e pressiona por coisas como a perseguição à esquerda, perseguição a minorias, ataque às instituições, não é? Quer dizer, a rua pressiona a classe política a agir. O movimento, a organização, que a gente pode chamar, digamos assim, academicamente, de movimentos sociais, pressiona a classe política a agir, a esquerda e a direita. Então, o que precisa ser feito, me parece, ser uma maior pressão para que a classe política haja tendo em vista interesses que têm a ver com redistribuição, com garantia de direitos sociais, garantia de direitos trabalhistas, né? Quer dizer, agora, você tem razão num ponto, e aí eu encerro a minha fala, né, para não, enfim, para não entrar muito não me repetir muito, porque eu já disse isso, é que a classe política, o Lula compõe com a classe política para tentar também abrir alguns espaços e algumas brechas para coisas importantes para os mais pobres. Eu acho que ele fez isso, eu acho que ele vai tentar fazer. Depende só da... Não existe voluntarismo político, né? Não existe, isso não existe. Apesar dos bolsonaristas acreditarem que existe, mas não existe, né? A vontade do líder não faz a política. Agora, o Lula pode conseguir algum tipo de negociação que vai, por exemplo, taxação de grandes fortunas, é uma coisa que está colocada no parlamento, sendo discutida. Ele vai conseguir ou não avançar com isso? Depende de uma série de circunstâncias. Depende de uma capacidade de alguma recuperação econômica, depende de da montagem de uma base que vai envolver a incorporação de mais partidos de direita, de partidos que são da base do Bolsonaro. Não nos enganemos quanto a isso, né? Quer dizer, vai depender de muitas coisas, e vai depender, sobretudo, de crescimento econômico, que é uma coisa que parece difícil de conseguir nos próximos 4 anos. Né?
A gente está entrando num processo recessivo global, esse é o grande detalhe, e é o que tudo indica. A gente não vai ter uma recuperação da economia tão cedo no país. Ô Paulo, para terminar aqui, eu não posso deixar de te pedir para fazer aí a propaganda do livro, né, ô Paulo? Por favor, o livro já está à venda, né? Fala um pouquinho a respeito do
reacionário
que você lançou em coautoria com o Christian Lynch, né?
Isso. Está aqui a capa, saiu pela editora Contra Corrente, né? O livro está à venda, eu costumo brincar, está à venda nas melhores e nas piores livrarias. Está à venda nos sites, enfim, nos próprios sites da editora, nesses sites maiores também, não vou fazer propaganda aqui, que eu tento sempre comprar em livraria quando possível, né? Mas, enfim, o livro está à venda, ele saiu há pouco tempo, um mês, a gente ainda vai fazer alguns lançamentos, mas ele já está sendo vendido. É um livro, como eu disse, que a gente tenta discutir as características ideológicas do processo e dos líderes que colocaram o Bolsonaro no poder, dos intelectuais, dos líderes, dos movimentos sociais, quer dizer, as características ideológicas desse processo que levou à ascensão do Bolsonaro, né? Tentando discutir a questão do neoliberalismo, do populismo reacionário, da história do reacionarismo na cultura política brasileira, o próprio processo de mudança no que a gente chama, né, usando uma categoria do meu colega Christian Lynch, de revolução judiciarista representada pela Lava Jato, a crise dessa revolução, né, ou dessa contra-revolução, a depender da perspectiva, a gente discute isso no livro. Mas, enfim, o livro tem várias ele tenta descrever numa linguagem acessível, né? Não é um livro acadêmico, é um livro que a gente escreveu para o grande público, né? Claro que com rigor acadêmico, mas a gente tentou alcançar um público maior com ele. Ele tenta descrever e explicar, quer dizer, quais foram as condições ideológicas que permitiram a ascensão do Bolsonaro e que transformações são essas na cultura política brasileira, né? Porque se a gente olha para uma perspectiva, digamos assim, da novidade, o Bolsonaro representa uma grande novidade na cultura política brasileira, que, é claro, tem elementos de continuidade com outros processos, né? Mas ele é uma novidade, sem dúvida nenhuma.
É um livro fundamental para o entendimento do que a gente vive hoje no nosso tempo. Eu te confesso que eu não conheci o livro, eu fiquei sabendo ontem, a partir de um comentário, uma entrevista que a gente fez com um professor, colega de vocês, lá da UERJ, professor João César de Castro Rocha, que conversou com a gente ontem, ele trouxe essa fala a respeito do livro, e a gente, eu estou ansioso para, inclusive, para colocar as mãos lá e fazer a leitura desse livro. Vocês ainda vão fazer o lançamento aqui no Rio ou já foi feito, Paulo?
Não, ainda não, porque essa coisa da eleição está deixando tudo muito complicado, né? Juntou eleição com uma série de seminários sobre o bicentenário, né? Enfim, Christian e eu trabalhamos com a coisa da história política, então o bicentenário também mobilizou algumas discussões, mas a gente vai fazer agora para o final do mês, início do mês que vem, lançamentos aqui, provavelmente aqui em São Paulo, vamos procurar divulgar, será um prazer recebê-los e conversar mais um pouquinho sobre o livro.
Não, por favor, você nos avise quando vocês fizerem o lançamento, inclusive aqui no Rio, para a gente divulgar aqui os nossos interespectadores. Paulo, só posso te agradecer essa longa entrevista que você nos concedeu a respeito das questões do nosso país, do livro, o reacionarismo, o populismo reacionário que vocês estão lançando, você em coautoria com o professor Christian Lynch. Muito importante a gente debater esse tema. Mais uma vez, muito obrigado. Desejo a você um bom dia e deixo aqui um abraço forte.
Obrigado, Anderson, foi um prazer, foi uma ótima conversa, um abraço a todos que estão aí nos ouvindo, foi uma satisfação estar com vocês, um bom dia, bom começo de quarta-feira para todos nós.
E o dia um abraço, prazer nosso, é isso, um prazer tchau, nosso, tchau. Um abraço para vocês.
Abraço. Tchau, tchau.
Conversamos aqui com o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, o professor Paulo Casimiro, que falou a respeito do lançamento dessa obra, O Populismo Reacionário, onde ele trata aí das origens do bolsonarismo no país. Muito importante esses temas que ele traz aí na nossa, que ele trouxe na nossa entrevista, que ele evidentemente traz no livro que ele está lançando em coautoria com também professor Christian Lynch e cientista político. Muito importante a gente trazer essa reflexão aqui para o nosso programa.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.